Shakira, Shakira.
Olá, como estão? O fã-clube Shakira Brasil apresenta o Shakira Cast, primeiro podcast brasileiro dedicado à cantora colombiana. Esse projeto é uma parceria com o nosso diretor e produtor, Thiago. Antes de começarmos, peço para que sigam nossa página no Twitter, @Shakira_Brasil, e no Instagram, @ShakiraBR. Se estiverem ouvindo no Spotify, nos avaliem com as 5 estrelas e nos sigam.
Esse episódio é patrocinado pelo Shakira Perfumes. Então escutem até o final, que nós vamos ter o momento Shakira Perfumes e vamos ter uma surpresa, que além de vocês descobrirem como podem participar do nosso próximo episódio, vocês vão descobrir como ganhar um kit com os perfumes da marca. Então escutem até o final.
Aqui comigo hoje estão o Josimar e o Josifer, e eu queria perguntar para vocês dois quais as lembranças vocês têm desse álbum.
Ah, eu tenho lembranças muito especiais, assim. Nós três aqui somos velhos, né? Nós somos fãs das antigas, mas eu cheguei como fã da Shakira já com o Laundry Service. Então, foi o primeiro disco que eu tive, e daí eu fui correr para trás, sabe? Eu ganhei o Pies Descalços de uma amiga que tinha e me deu, e aí depois eu não tinha o Donde Están Los Ladrones, eu tive o Unplugged antes do Donde Están Los Ladrones, sabe? E aí eu lembro que eu fui catar em um tipo de coisa que tinha no mundo jovens que estão ouvindo. Antigamente existia uma coisa chamada CD. E aí existia um C. Vocês lembram disso? Uns sebos de CD que existiam? Que
Aí
eram
eu
os
lembro.
lugares assim, que vendiam CDs em boa
Usado.
qualidade ou até novos, às vezes, mais baratos e tal. E era um lugar bom de você achar coisas. Porque a internet estava meio que engatinhando ainda nessa época, né? E aí eu lembro que eu comprei o Unplugged por R$ 15 na época. E para mim foi muito legal, porque foi o segundo disco assim que eu tava. Terceiro, né? O terceiro disco que eu conheci da Shakira. Todas as músicas do Donde Están Los Ladrones eu conheci primeiro no Unplugged, para depois ouvir as versões de estúdios.
Sim.
Assim como o Josimar, né? Sou fã das antigas. Comecei a me entender como fã da Shakira na era Lounge Service também. E eu naquela época tinha acho que 14, 15 anos. E eu tava, né, começando a procurar os álbuns da Shakira, começando a pesquisar mais sobre a Shakira. E eu lembro que naquele momento foi mais ou menos um aniversário meu e eu pedi de presente os CDs da Shakira. E teve um que eu ganhei que eu queria muito o Lounge Service, que era o que mais se ouvia naquela época, né? E eu ganhei o MTV Unplugged. E eu achei estranho porque não tinha nenhuma música em inglês no MTV Unplugged. E até então, naquele momento ali, eu ainda não tinha aquela noção da carreira da Shakira. Eu era aquela pessoa que conhecia a Shakira de ver na TV, de ouvir as músicas na rádio. Até porque eu tinha 15 anos, eu não, né, não consumia muito esse tipo de música. E quando eu comecei a consumir, que chegou o MTV Unplugged, eu me identifiquei bastante com o MTV Unplugged. Eu já conhecia o Lounge Surface, mas quando veio o MTV Unplugged, eu fiquei assim, louco. Eu adorei os arranjos, eu adorei tudo. E naquele momento ali, eu identificava os CDs pela cor do cabelo da Shakira. Falava, ah, eu amo o que ela tá ruiva. Eu gosto daquele DVD que ela tá ruiva. Então, eu lembro bastante disso, de entender a Shakira pela cor do cabelo. Ah, o
Nossa, eu achei
CD
muito cruel
era
da sua
pela cor do cabelo.
família. Muito cruel da parte da sua família de você pedir o Laundry Service e ganhar o MTV Unplugged. Não porque seja ruim, muito pelo contrário. Mas assim, você queria outra coisa completamente diferente, né, amiga?
Não, mas depois eu ganhei. Depois eu ganhei.
No
Inclusive, eu dei
aniversário do ano
remixes.
seguinte, né?
Oi?
No aniversário do ano seguinte, você ganhou o Laundry Service.
Não, eu ganhei depois, alguns meses depois. E eu lembro que você falou desses sebos, eu comprei o The Remixes lá, né? E
Ah, eu
tinha um.
também, eu também.
Isso, eu comprei o The Remixes em um sebo. E naquela época era muito popular essa questão de MTV Unplugged, né? E ver o da Shakira foi uma representatividade muito importante, porque naquele momento a gente só conhecia os MTV Unplugged em inglês. É,
Sim.
falava-se muito sobre o do Nirvana, o da Alanis Morissette estava fazendo muito sucesso na época, foi lançado no mesmo ano, e veio a Shakira com o MTV Unplugged todo em espanhol. Foi muito impactante naquele momento. E eu lembro que passavam os clipes na MTV. Foi muito marcante para mim. Falei
A
demais, né?
minha lembrança é, eu também, né, comecei a me identificar como fã da Shakira na época ali do lounge. Meus irmãos já eram fãs da Shakira. Meus dois irmãos são mais velhos, né? Eles já eram fãs da Shakira. E eu comecei a me identificar como fã da Shakira na época do lounge, por conta daquele programa. Não sei se vocês vão lembrar o nome, era um programa de música que tinha na rede, eu acho que era Rede TV, que passava clipes. E sempre era por volta das 8 da noite.
Era na
E
Bandeirantes, eu lembro. Era
era na Bandeirantes?
um top 10, não era um negócio
Isso, era um
assim?
top
Era com
10 que
Sabrina
passava por volta
Salvatore.
das 8 da noite.
Eu lembro disso, assisti muito isso também.
E sempre aparecia alguma coisa da Shakira nesse top 10. E aí, quando aparecia eu e meus irmãos, a gente ficava super animado. E mais ou menos nessa época, começou a se falar sobre DVD. E eu morava numa cidade muito pequena, e assim, a gente não tinha DVD em casa. E eu lembro que começou a se falar sobre DVD e minha mãe comprou um aparelho de DVD. Até tinha a primeira locadora da cidade, estava começando a chegar filmes em DVD, porque antes era tudo fita VHS. E minha mãe comprou um DVD, e uma das primeiras coisas que eu e os meus irmãos assistimos no DVD foi o MTV Unplugged, mas isso eu já não vou lembrar com vocês que ano que era, se tinha muito tempo do lançamento, se já tinha 3, 4 anos do lançamento do Unplugged ou não. Eu era muito pequena, mas eu tenho essa lembrança de assistir o MTV Unplugged como uma das primeiras coisas que eu assisti em DVD.
Você falou isso e me lembrou de uma coisa muito curiosa, que assim, eu ganhei o Live and Off the Records, né, que era um CD e DVD duplo, e a gente não tinha DVD em casa, então eu só ouvi o CD e eu fui ver o DVD muito tempo depois. Mas você tá falando de que você não sabe a época, o DVD não saiu junto com o CD. O DVD saiu quase 2 anos depois do CD. Teve uma reedição. E aí sim saiu o DVD do MTV Unplugged.
Então isso deve ter sido por volta de 2003, 2004, por aí, né?
É, pela época do Live and Off the Record, mais ou menos.
Não, se eu
Isso
não me
é.
engano, foi em 2002, eu acho. Acho que saiu um
Isso deve
pouco
ter sido mais
antes.
ou menos nessa época aí. E eu lembro que uma das primeiras coisas que eu assisti em DVD foi esse MTV Unplugged.
E foi um sucesso de vendas aqui no Brasil, né? Eu lembro de ver em várias lojas, né, que vendiam DVDs, eu via sempre o MTV Unplugged lá em destaque e era muito marcante isso. Você ia na loja americana, que principalmente era a principal aqui da minha cidade, que vendia CD e DVD, tinha sempre o da Shakira lá, estava sempre em destaque o MTV Unplugged. E aqui no Brasil, ele realmente foi um DVD que vendeu muito, um dos grandes lançamentos aí da época aqui no Brasil.
Gente, o DVD do MTV Unplugged que eu tive primeiro era pirata, que eu comprei na feira. Só depois que eu comprei o original, que eu era bem pobre, tá?
Mas nossa, eu já tive muito Shakira pirata também, muito. Lembra que vendiam? Era muito comum, vendiam às vezes e faziam aqueles combos assim, vários por
Umas
10 reais, tipo.
compilações. Umas compilações que faziam, umas compilações de camelô. Nossa, eu lembro disso, tive também.
Oi? Sim, A gente tá ficando velho.
galera, não vamos induzir as pessoas a consumirem pirataria. Aquilo era outra época,
Nem
entendeu? A gente
existe
não
mais
tinha
isso.
dinheiro.
As pessoas mais jovens nem sabem o que é um CD.
Nem lembram mais o que é um CD.
Pois é, cara, vocês têm CDs ainda? Eu vou dizer para vocês que eu ainda tenho, porque na última reforma que a gente fez aqui em casa, eu enfiei numa caixa e guardei, mas a gente não usa mais, cara. É só para dizer
Sim.
que tem.
Ó, eu vou falar para vocês. O meu notebook, que ele queimou tem um mês, mais ou menos, o meu notebook. E ele tinha entrada de DVD e CD ainda. E às vezes eu assistia Live and Off the Record e assistia MTV Unplugged por esse meu notebook, que era mais antigo. Os notebooks de hoje em dia já nem tem mais. Então, assim, eu tenho ainda toda a discografia dela, guardo com todo carinho, tá ali, tenho todos os meus CDs, mas nem tenho aonde reproduzir.
Não tem, cara, não tem assim. Tu quer ver o Live and Off the Records? Tem no YouTube.
Exatamente.
Mas então, vamos lá, vamos começar a falar então do disco propriamente dito. Eu acho legal a gente ressaltar aqui que por que que a gente tá falando desse disco, né? Porque talvez para alguém que caiu de paraquedas aqui com a gente, alguém que tá chegando agora para a carreira da Shakira, pense que esse é só mais um disco ao vivo, mas assim, não é só mais um disco ao vivo. Como o Joseph falou aí, tem esse baque da Shakira tá fazendo, da Shakira que é um ato em espanhol, fazendo o MTV Unplugged, que não era comum. Ela não foi a primeira, mas não era comum, né? Ainda mais um MTV Unplugged de proporções grandiosas, né? Que fez muito sucesso. E outra coisa que a gente tem que falar é que esse MTV Unplugged faz parte de um projeto que já vinha desde antes do Donde Estão Las Ladrones, de internacionalizar a Shakira, de transformar ela num grande nome, sabe? Quando a gente estava lá falando do Donde Estão Las Ladrones, a gente falou sobre como o Emilio Estefan, que foi o cara que fez a Gloria Estefan ser o que ela foi, e ele era o responsável pela carreira da Shakira naquele momento. Então, assim, o Donde Estão Las Ladrones sai em 98, o MTV Unplugged já sai em 99, assim. Eu acho que o show foi gravado ali na primeira metade do ano e saiu no finalzinho, sabe? Então tudo já foi muito planejado desde o começo. A ideia era que o MTV Unplugged marcasse a Shakira como um nome grandioso e um nome de respeito, que trouxesse respeito para que ela não fosse só mais uma cantorazinha latina, né? E não só deu certo, como ela ganhou o primeiro Grammy dela veio por esse disco.
Isso, ele foi gravado, né, em 99. Isso, a gravação aconteceu em 12 de agosto de 99, foi gravado lá em Nova York, mas o lançamento, né, do álbum só aconteceu em fevereiro de 2000. Teve aí esse tempo, né, que foi uma, na minha opinião, né, claro, uma porta de entrada ali para Shakira no mercado anglo também, porque foi bem divulgado no, nos Estados Unidos esse álbum. Esse especial, MTV Unplugged, o da Shakira foi o primeiro totalmente em espanhol a ser exibido lá na TV norte-americana. E eu acho que por já chegar ali no comecinho de 2000, já está começando a abrir as portas do mercado americano para Shakira, né?
É isso mesmo que você está falando. A ideia era com esse disco, que esse disco fosse a porta de entrada dela nos Estados Unidos, que esse disco apresentasse ela para os Estados Unidos.
Sim, eu acho que, como o Josimar falou, a ideia do Emílio era tornar a Shakira grande nos Estados Unidos, né? E eu acho que eles fizeram com esse projeto algo muito particular, que eles conseguiram deixar muito notável em todo esse projeto, é como a Shakira, ela tem um jeito único como artista, como ela canta, ela mesmo escreve, ela ajuda na produção, ela pensa em todos os arranjos, como ela é uma artista que toca mais de um instrumento, e eu acho que isso fica muito evidente, que ela é uma artista que assina tudo sobre a própria carreira. E eu acredito que eles conseguiram trazer isso de uma forma muito grande, sabe?
É isso, eu concordo com você. É claro que tudo isso é verdade, né? A Shakira realmente é uma artista que está muito no controle da carreira dela, mas eu acho que o Emílio instrumentalizou isso de uma maneira muito esperta, sabe? Se você vê o making of do MTV Unplugged, se você vê fotos da capa, as fotos do booklet, né? Como é que fala? Do livrinho, você vê Shakira tocando instrumento e tal. Eu acho que realmente dali era para construir um respeito não só, não só fama entre o público, sabe? Mas respeito de crítica, sabe? Olha como essa cantora jovem aqui, que na época ela tinha o quê? 22 anos, por aí. Olha como essa cantora tão jovem tem esse domínio todo sobre a carreira dela. Como ela toca vários instrumentos, como ela é responsável pelos arranjos, como ela cuida de tudo, sabe? Eu acho que ele foi muito bem sucedido, né, nisso. E ela própria se aproveitou muito disso nos anos seguintes, né? E tem que se aproveitar mesmo, porque o mérito é todo dela.
Sim, não só em como ela é grande em termos de ter domínio da própria carreira, mas também fica muito evidente, eu acho, no Unplugged, performance vocal, né? Que poder vocal, que ela é muito, muito, muito bom, os vocais dela nesse ao vivo. E é muito íntimo a relação dela com o público, como ela consegue prender a atenção das pessoas que estão assistindo ela. Eu acho que essa é uma das principais coisas do Unplugged. Tem alguns momentos que são tão íntimos, assim, é tão bonito de assistir ela com o público e como as pessoas admiram, assim, eu acho que isso fica muito evidente também.
É, eu concordo. Eu acho que essa é meio que a prova, meio que a proposta do Unplugged, né? Que, no fim das contas, é um teste, né? Porque todos os artistas são produtos, mas o produto que você é, ele suporta ficar aqui desmontado? Porque não tem troca de roupa, não tem dançarino, não tem muita luz, não tem nada. É você e um monte de gente tocando. Ainda assim você sustenta? E eu acho que é muito esperto e muito acertado a Shakira já se apresentar para o grande público dessa maneira. Porque aí ela já tira qualquer dúvida que as pessoas pudessem ter sobre a qualidade dela como artista, né?
E uma coisa que eu acho muito interessante aí, que esse álbum foi ali uma ponte, né, entre aquela Shakira, que até então era conhecida como uma artista de pop rock, para a Shakira, que em seguida, né, foi mais conhecida pelo lado pop sensual dela com Laundry Service. Ali no MTV Unplugged, a gente consegue ver muito bem marcada essa transição, porque é um álbum com faixas muito, faixas e arranjos também, muito muito coerentes com aquele momento e com essa questão dela ser uma artista de ter muitos ritmos diferentes, de ter muitas raízes culturais diferentes. Ali a gente tem já o Urzasi com a música árabe, tem também bastante de rock em algumas faixas, como em Sitevase, como em Oitavo Dia. Também tem aquela raiz pop da Shakira, que até hoje segue aí fazendo sucesso, mas eu acho que nesse momento ali foi perfeito para lançar o MTV Unplugged, porque mostra uma Shakira muito completa, em questões de ritmos, sabe?
Vamos aproveitar que você falou isso, Joseph, e deixa eu perguntar para vocês assim, qual ou quais músicas vocês acham que se destacam para vocês? Pode ser até negativamente, se vocês acharem, mas o que assim que salta para vocês nesse disco?
Pra mim, inevitável, porque além de ser uma das favoritas da carreira, eu acho simplesmente espetacular o poder vocal dela nessa música. E eu tenho um carinho muito grande por essa versão de Sombra de Ti. Até a própria Shakira mesmo no making of, no vídeo dos bastidores, ela mesmo fala que ela tem um carinho especial por Sombra de Ti. E eu, nossa, simplesmente me arrepio demais toda vez que eu assisto. Eu acho muito íntimo, muito bonita a forma como ela canta essa música. Eu não sei, não consigo explicar os motivos, se é a melodia, o que que é, mas eu gosto muito de Sombra de Ti.
Olha, eu já tenho um carinho muito especial por No Creo, porque foi uma das últimas faixas trabalhadas lá no Donde Están Los Ladrones, e ela trouxe uma cara nova, com os arranjos novos aí para o MTV Unplugged. Ela teve uma pegada muito especial ali, muito forte na questão das percussões, né? Então eu acho que foi uma performance perfeita. E, infelizmente, é uma música que a gente só viu presente no show da turnê Anfíbio, né? E que no MTV Unplugged, eu acho que foi um dos pontos altos do show.
É verdade, é mesmo? Eu gosto muito também.
É, eu acho não, tenho certeza. No Creu é o fim de show da Anfíbio, né? Porque No Creu é enorme. No Creu realmente é boa demais. Eu concordo, eu gosto muito de No Creu. E eu gosto muito porque ela traz um tempero muito diferente para a música. Eu acho que O Rosa Si e Chega Sordomuda, a Shakira no Unplugged, ela meio que acaba com aquela briga que tem no Donde Estão as Ladrones, que é você trazer um outro elemento cultural ali em coexistência com o pop rock. No Unplugged, ela acaba com isso, né? É, Chega Sordomuda tem muito mais cara de música mexicana e O Rosa Si tem muito mais cara de música oriental, de música do Oriente Médio. E o que ela faz no Creu é diferente, sabe? É diferente do original e é outra coisa completamente nova. É fresco, é mais relaxado. Eu gosto muito. Acho que, pra mim, no Creu é a música que se destaca ali naquele set list. E eu gosto muito do que ela faz também em Estou Aqui, porque cria outra música, né? Outra música completamente diferente.
E que ela veio mudando bastante ao longo dos anos, né? Eu acho que ali foi um momento de redescoberta para Estou Aqui. E desde então, em cada turnê, ela vem mudando o ritmo, né? Sempre apresentando de uma forma diferente. Eu tenho um carinho muito especial também por Si Te Vas, porque é uma música que é muito, muito pro alto, né? Que é um dos momentos mais animados de qualquer show, de qualquer turnê da Shakira, porque ela sempre canta essa música. E ali no MTV Unplugged, ela conseguiu ainda assim, mesmo sem tendo a guitarra elétrica, sem ter todo aquele background mais eletrônico, né? Ela conseguiu botar de uma forma muito orgânica e ainda assim manter a faixa muito animada e consegue trazer o público junto com ela, que fica lá vibrando e que é uma música extremamente visceral, né? Que ela parece que vive cada vez que ela canta aquilo ali, aquela letra parece que é cada vez mais próxima dela.
Você está falando de Estou Aqui, e eu acho que é legal a gente pontuar que não é só uma experiência, né? Não é só um experimento com uma música e não é só uma tentativa de trazer frescor novo para uma música. Aquilo que a gente estava falando antes, de como esse disco tem um propósito claro de mostrar a Shakira como uma artista de qualidade, isso se apresenta também no setlist, na lista de faixas do disco. Se você vê o making of do DVD, você vê claramente o Tim Mitchell falando, Tim Mitchell, que é o líder da banda, né, o diretor da banda da Shakira, ele falando sobre como a preocupação deles é trazer, modernizar Estou Aqui. Né? Se você para pensar, o Donde Estão as Ladrones está inteiro ali, com exceção de Que Vuelvas, que é uma música que o quê? Que lembra muito a sonoridade do Pies Descalços, né? E a ideia é que fiquem ali só as músicas mais maduras da Shakira, que apresentem a Shakira para o mundo que ela tem de melhor, e óbvio que a gente tende a pensar que o que a gente fez de melhor é o que a gente fez mais recentemente, né?
Sim, verdade.
Deixa eu só te perguntar uma coisa que talvez você lembre. Não sei se é um delírio meu, mas eu não consigo achar isso em lugar nenhum, mas eu lembro de ter visto isso em algum lugar, que eu não sei aonde, que a Shakira fez uma apresentação na Globo.
Eu sabia que você ia falar isso, E eu vou dizer para você que eu revirei a internet atrás dessa informação. A Shakira fez, eu lembro que ela, não foi uma turnê, porque ela fez assim, no total, 4 shows, 5 shows. Mas é isso, teve um show sim. Eu acredito que tem uma questão envolvida que é uma banda gigante, né? Afinar esse show para que ele seja reproduzido muitas e muitas vezes é impraticável, né? Não vamos falar que é caro, porque o show que ela carrega pelo mundo hoje é muito mais caro do que carregar 50 músicas, né? Mas Eu acho que era um show inviável de ser reproduzido na qualidade com que ele foi feito, mas ela passou sim pelo Brasil. Quem é fã das antigas como a gente, que lembra lá do Shakira Gallery, no Shakira Gallery inclusive tinham fotos da passagem do MTV Unplugged pelo Brasil. Eu acho que foram só dois shows aqui no Brasil.
Isso, e foram shows assim, que foram, né, para empresas, shows empresariais, né?
A natureza desse show é que seja um show pequeno, né? Não funciona você fazer um show acústico num lugar gigantesco, porque você perde.
Não, o que eu quero dizer é que não foram shows abertos ao público, então provavelmente por isso a gente não consegue encontrar registros sobre isso, e também porque, né, a gente está falando aí de 99, 2000, uma época onde, né, não tinha celular ainda, não tinha câmera digital, então era difícil. E sem contar que, né, a gente está falando aí da Rede Globo, era ali uma coisa para os funcionários. Foi um show que foi feito para os funcionários e deve ter tido alguma questão de sigilo, deve ter sido alguma festa assim entre eles.
Eu não sei se foi uma questão de sigilo, porque naquela época não precisava tanto, né? Mas eu acredito que tenha sido o show naquela mesma dinâmica de show de rádio, sabe? Que a rádio traz o artista para fazer um showzinho ali e ela mesmo que administra os ingressos. De repente, a gravadora consegue alguns, claro, mas ainda assim é um show fechado.
Sim, algo nesse sentido.
Então agora temos aqui registros sobre a existência desse show.
Gente,
tá registrado no Shakira Cast.
Alguém que está ouvindo tem algum registro, manda pra gente. Eu sei que existem fotos. Eu sei que existem.
Sim, se quem está escutando o podcast tiver alguma evidência disso,
manda no Instagram.
Não pode estar só na nossa memória, né?
Não, não é possível. Eu tenho certeza absoluta que eu não inventei isso. Falar, então,
como se chama isso? O efeito Mandela?
Não sei. Não sei. Esse disco não tem uma divulgação padrão, né? Com performances diversas em programas de TV, porque ele em si já é uma divulgação, né? Ele é um programa, a gente tem que lembrar que o MTV Unplugged é um programa da MTV que depois é lançado. Inclusive, eu lembro que quando a internet era tudo mato, a gente conseguia achar os recortes, né, as músicas, antes delas serem editadas. E você conseguia, assim, a gente que é fã, que ouve milhões de vezes, você conseguia identificar, por exemplo, uma respirada mais alta que ela deu no momento que no CD foi tirado, sabe? Que aquilo ali era direto do programa de TV e não do CD e não do DVD. E como o Joseph falou, as faixas passavam na MTV o tempo todo, né? Então divulgação maior que essa não tem. O que teve, e foi antes, né? Porque aí não é uma divulgação do projeto, é uma divulgação da Shakira. Alguns meses antes do MTV Unplugged acontecer, teve duas performances da Shakira em programas de TV, e aí foi a estreia dela na TV norte-americana, cantando em inglês. A primeira, ela cantou uma versão em inglês de Inevitável, que a Gloria Estefan fez para ela. Ela cantou primeiro no programa da Rosie O'Donnell, ali no comecinho de 99, e mais pro no final do primeiro semestre de 99, ela canta no Alma Awards, Inevitável em inglês também, em dueto com a Melissa Etheridge, que é uma cantora norte-americana. Então, isso é o que tem de divulgação. Inclusive, quando ela canta no Alma Awards, ela já tá com o look, né, do MTV Unplugged, com o cabelo vermelho e mais curto.
Também tem a performance de Mosca Sem La Caça, que teve uma edição, né, dessa performance que era exibida lá na MTV e também outros canais, né, de música. E estava sempre lá naquele top 10. Eu lembro bastante que, se eu não me engano, as imagens eram em preto e branco e intercalavam. Que eu, inclusive, acho que não está disponível no canal da Shakira no YouTube, né? Essa performance de Mosca Sem La Caça, mas serviu ali como single promocional na época. Então, esse álbum, ele trouxe aí um reconhecimento muito grande para Shakira em relação aos prêmios, né? Ele foi indicado ao Grammy Latino de Álbum do Ano, lá em 2000. Também recebeu indicação para melhor álbum vocal pop feminino no Grammy Latino. E lá no Grammy Latino, embora não tenha vencido com as indicações por álbum, a performance de O Rosacy, ela ganhou como melhor vocal pop feminino, e a de Octavo Dia também como melhor vocal rock feminino. É, essas duas vitórias ali foram as primeiras da Shakira no Grammy Latino, porque foi a primeira edição, né, da premiação no ano de 2000. E lá em 2001, ela recebeu a indicação de melhor álbum de pop latino pelo Grammy americano, e venceu. Outro prêmio de bastante relevância que a Shakira ganhou com o MTV Unplugged foi o de álbum rock alternativo do ano, no prêmio Lo Nuestro, que nos anos seguintes a Shakira começou a colecionar aí uma série de vitórias nessa premiação, né? E falando sobre vendas, o MTV Unplugged tem aí mais de 5 milhões de vendas ao longo dos anos. Aqui no Brasil foram 100 mil álbuns vendidos, né? Ela recebeu aí um certificado de ouro. E nos Estados Unidos ela também conseguiu vender mais de 500 mil de álbuns.
Foi um estouro, né?
Isso.
Foi o último tremor antes da grande explosão, que seria o Laundry Service, né?
Sim, exatamente. Que veio derrubando tudo de vez.
Sim.
E lá nos Estados Unidos ela ainda conseguiu o primeiro lugar, né, nas paradas de álbuns latinos e de álbuns pop latinos da Billboard.
Sim. Legal. Ter ganhado um Grammy já foi um marco, assim, impressionante, né?
É, ainda mais cantando em espanhol e uma artista tão jovem, né?
Sim, e até a gente tem que ver que depois, mesmo com um álbum que fez ainda mais sucesso mundialmente, que é o Laundry, depois nem ganha Grammy, né? Então, o MTV Unplugged ter ganhado um Grammy por performance vocal é algo extremamente grandioso. Toda vez que eu tô em alguma discussão, em alguma rodinha de amigos, alguma coisa que eu tenho que falar, eu falo sobre esse Grammy que a Shakira ganhou. Eu acho muito grande.
Na verdade, o Grammy americano que ela ganhou foi de melhor álbum de pop latino, né? A performance vocal foi do Grammy Latino.
Do Grammy Latino, né?
Isso.
Ah, é verdade, confundi.
E agora nós vamos para o nosso momento Shakira Perfumes. A partir desse episódio, nós sempre vamos ter aqui um momento Shakira Perfumes, onde a gente vai ter um tema. E nessa semana o tema escolhido é: eu quero saber de vocês situações inusitadas que vocês já passaram pela Shakira ou com a Shakira. Vamos começar pela Margaret.
Gente, situação inusitada. Tô pensando aqui. Vai, Margarete, fala aí.
Bora lá. Do show de 2011, né? No Morumbi? Foi 2011 que ela veio, 2012?
2011.
2011. Show de 2011. A gente indo pro aeroporto no carro do meu ex-namorado, né? Meu namorado da época, meu ex-namorado. Minha mãe nunca tinha andado de avião, ansiosa, passando mal, foi vomitando. Sei lá, acho que uns 40 quilômetros até chegar ao aeroporto. Teve que parar umas 3 vezes para ela vomitar. Subimos no avião, tá? Chegamos. Fomos pro show de São Paulo. Eu estava na arquibancada, no Morumbi. Joseph estava lá também. Foi o Joseph que puxou a onda do Ola lá, que todo mundo levantou a mão.
Eu tava lá também, e eu lembro que Joseph estava andando com uma poquezinha, que eu não vou falar o nome aqui, porque eu não quero expor as pessoas, e que as duas estavam bastante alteradas, tá?
Aquele show, se vocês dois estavam lá, vocês se lembram que choveu horrores?
Caralho, choveu demais. Eu lembro de olhar para minha mão e a minha mão tá toda enrugada, como se eu tivesse passado o dia na piscina.
Choveu horrores naquele show. Um dos meus irmãos estava com uma mochilinha, daquelas mochilinhas de cordãozinho, que você aperta o cordãozinho para ela fechar em cima. E o meu celular. Aqui, lembra? Olha, não, gente, olha só. Como a gente tá ficando velho. Vocês lembram daquele celular bem que a moral do celular era ser super fininho, que a modelo passava por debaixo da porta?
Ah, eu lembro disso, eu lembro.
Eu tinha o celular daquele. Aquele celular ensopou, perdi o celular porque a bolsinha encheu de água, o celular ficou nadando na água, o celular estragou, beleza. Situação número 2. Terceira situação, voltando no dia seguinte para Curitiba, já atrasada para a fila de embarque do voo. De repente, eu e meu irmão entrando já quase já na região do embarque. A gente escuta no aeroporto, no alto-falante lá do aeroporto, senhor Brandon Buckley, por favor comparecer à central de não sei o quê. Aí meu irmão olhou pra mim, eu olhei pro meu irmão falou assim, mas Brandon Buckley não é o baterista da Shakira? Daí eu falei, sim, é. Daí o Silvio falou, eles estão aqui. Mandaram ir lá não sei aonde, vamos, corre. E eu e ele, a gente atrasado já pra pegar o voo, saímos correndo, achamos a banda, tirei foto com a banda. Quase perdemos o horário de embarque do voo, porque a gente saiu correndo pra ver eles, tenho foto com eles, com Albert Menendez, com o Brandon e com o Tim, mas quase perdi o voo.
Viado. Que perigo.
Loucura, esses são os meus perrengues. Três perrengues no mesmo show.
Nossa, bom, pelo menos valeu a pena, teve alguma coisa de bom, teve um payoff aí no final. E você, Joseph, qual o seu perrengue com a Shakira?
Então, a situação inusitada que eu passei pela Shakira também foi na turnê do Sale Sol. Shakira já não vinha ao Brasil há 9 anos, se eu não me engano. Aí essa passagem dela pelo Brasil em 2011 foi bem apocalíptica. Eu lembro que eu tinha meus 20 e poucos anos, cheio de sonhos, querendo viver esse momento ao máximo, mas eu fiquei muito frustrado que eu não consegui comprar ingresso, eu não tive dinheiro para ir nos 4 shows que ela fez, né, aqui no Brasil. Eu não fui no de Porto Alegre, que se eu não me engano foi o primeiro, eu fui para o segundo, que foi em Brasília, e lá em Brasília simplesmente choveu muito, o show teve que ser cancelado. Ele foi remarcado para 1 semana depois e eu não consegui retornar, porque de lá de Brasília eu já estava com a passagem de avião comprada para São Paulo, porque 2 dias depois seria o show de São Paulo, lá no Morumbi. Foi incrível, foi uma experiência maravilhosa, mas sabe, aquela coisa de jovem que está começando a vida, correndo atrás do sonho do artista dele, e eu não me programei para essas viagens. Então, o que aconteceu? De São Paulo para o Rio de Janeiro, né? Eu sou do Rio de Janeiro, a volta de São Paulo para o Rio de Janeiro, simplesmente não tinha dinheiro para voltar.
Meu Deus!
Eu fui só com dinheiro da ida. Eu fui para Brasília, de Brasília eu fui para São Paulo, e de São Paulo para voltar para o Rio, cadê o dinheiro? Eu fiz as minhas contas erradas e não tinha dinheiro para voltar para casa. Aí tive que recorrer à família, meu pai comprou uma passagem lá, e eu consegui voltar para casa, mas é isso. O fã ali querendo ver a Shakira pela primeira vez na vida, né? Ele não pensa em nada, ele só vai e o resto a gente resolve depois. Não, e outra coisa que eu queria comentar, eu não consegui voltar pro show de Brasília, entendeu? Eu perdi o meu ingresso.
Foi uma desgraça.
Ai, eu fiquei muito triste.
Caralho, como é ruim ser pobre, né? E assim, não que eu seja rico, mas é porque eu era muito pobre. Eu lembro que eu comprei o ingresso no cartão de uma amiga, assim, porque eu não tinha cartão de crédito. Não fui de pista premium, fui de pista comum. Choveu para um caralho naquele dia. Eu fui de avião, mas aí, por algum motivo, eu achei, eu não sei realmente se eu achei ou se eu só não tinha dinheiro mesmo, que era uma boa ideia ir voltar no mesmo dia, e aí eu fui num voo super cedo, voltei de ônibus depois, mas aí o show acabou e eu fiquei desesperado, pensei, caralho, vou perder o meu ônibus, vou ter que dormir na rodoviária, ficar na rodoviária até de manhã, me humilhando lá, me prostituindo.
Voltei, eu dormi na delegacia em São Paulo.
Eu não sei se eu
morri.
Acho que eu não tinha dinheiro para pegar um táxi, eu também não lembro se era longe o Morumbi da rodoviária, eu sei que foi um inferno. Não lembro como é que eu cheguei. Sei que eu cheguei na rodoviária e o motorista tava esperando eu chegar pra sair, cara. Foi muita humilhação nesse dia. Mas o show valeu a pena.
Shakira, se você estiver ouvindo esse episódio, você tá vendo que a gente realmente te ama, tá vendo? Olha o que que a gente já passou para poder te ver.
Shakira, manda perfume.
Vocês acreditam que eu tenho o ingresso desse show até hoje na minha carteira?
Cara, eu tenho também, eu tenho uma caixinha com os ingressos de show. Na época, o meu sonho era fazer um quadro com todos os ingressos, mas hoje em dia nem tem mais ingresso de show, né?
Sim.
É, agora é tudo online. Eu ainda tenho os meus, eu não perdi na enchente, não. Tá tudo guardado aqui numa caixinha.
Pop Festival, né, gente?
Ah, é verdade, era Pop Festival. Teve
Aham.
outros shows, foi tão horrível porque tava chovendo. E o show da Shakira não começava nunca.
Daí tinha aquela
Meu
banda
Deus.
Train, lembra? A única música que eu sabia cantar era aquela Hey Soul Sister.
Todo mundo, né?
Aí eu
Todo mundo
lembro.
era o último do show. Nossa, foi horrível
Nossa,
esse dia, gente.
e quando a Shakira voltou em 2018, eu dei graças a Deus que não foi em festival, porque
Oi.
é muito cansativo pra gente. A gente vai lá pra ver a Shakira e tem que ver um monte de coisa antes. E a
Sim.
gente no final já tá ali exausto.
Eu queria muito
Shakira.
ver o Festival Slim, mas estava chovendo tanto que a hora que a Shakira deu tchau, eu dei tchau também.
Ah, é verdade, verdade. Teve DJ depois.
Então, galera, essas foram as nossas situações inusitadas com a Shakira ou pela Shakira. Agora nós queremos ouvir as histórias de vocês. Para o próximo episódio do Shakira Cast, nós vamos colocar as histórias de vocês aqui. E a história mais interessante ou a mais engraçada, que chamar mais a nossa atenção, vai ganhar um kit com os perfumes da Shakira. Então, para mandar a sua história, você corre lá no Instagram, arroba ShakiraBR, ou no Twitter, arroba Shakira_Brasil. Manda uma mensagem para a gente, contando brevemente a sua história, que nós vamos disponibilizar um número para você mandar a sua mensagem, né, o seu áudio. E a gente vai trazer ele aqui para o próximo episódio. Então corre lá e garante seu kit.
Vai, gente, fortalece o clube. Gente, vamos lá então, vamos fazer as nossas considerações finais desse episódio que ficou gigantesco, que era para ser um episódio de 20 minutos, e que a gente ficou basicamente aqui falando da nossa velhice, né? Mas pergunta polêmica então. Se vocês tivessem que dar uma nota pro Unplugged, comparando com os outros discos da Shakira, qual a nota que vocês dariam e por quê?
Eu daria 10 de 10. Eu sou apaixonada por essa gravação. Acho muito espetacular, muito íntima.
Para mim, eu daria 9,9, porque eu acho que faltou colocar Que Vuelvas. O álbum é incrível, o projeto é incrível, os arranjos são incríveis, mas eu tenho um carinho muito especial por essa música e eu queria muito ter visto uma performance dela ao vivo.
Eu acho que a Shakira tem três discos fantásticos, que é o Donde Están Los Ladrones, o MTV Unplugged e o Fi Racion Oral. Esses discos são absolutamente impecáveis. Tem outras coisas boas, tem coisas que não são tão boas, mas esses discos são assim. Não tem nada no que mexer neles. Esse disco para mim é sensacional e foi bom demais participar desse episódio aqui falando desse disco com vocês.
Concordo também. Para mim é 10 de 10, nota 10 de 1.000, 1.000 de 1.000. Encerramos aqui o nosso quinto episódio do Shakira Cast. Agradeço pela companhia de todos mais uma vez. Peço para que sigam o Shakira Brasil nas principais redes: Twitter, arroba Shakira_Brasil, e Instagram, arroba ShakiraBR. Não posso deixar de agradecer o Thiago, que nos dirige e produz o podcast. Peço para que sigam ele no arroba TixVerso, no Instagram. Nos acompanhem também no Spotify, seguindo e dando as 5 estrelas. Se estão ouvindo no Spotify, peço que respondam à enquete abaixo. Obrigada por nos escutarem e até a próxima, Shaq Fans!
Viado, eu nem sei do que você tá falando. Não é do meu tempo isso, não.
Se não é do tempo do Josimar, lascou.
É, o Josimar viu a Cher nascer. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.
Tchau,
Tchau,
gente. Beijos,
gente. Até a
beijos.
próxima.